Boa tarde a todos. Em nome do cumprimentando o senhor Paulo Paim, cumprimento a mesa. Cumprimentando a senhora Beth Davidson na plenária, eu cumprimento a todos presentes hoje nesse evento tão importante para nós. Senador, quero agradecer mais uma vez o seu interesse em tocar dentro dessa casa legislativa um tema que aflige toda a nossa comunidade. Eu fiz um resuminho daquilo que eu gostaria te mostrar aqui, mas mais do que isso, como é importante em eventos que nesse nós aprendermos, né? Tradicionalmente, nós estamos nas mesas em que nós tratamos dos acidentes associados a ciclistas. E, invariavelmente, a gente trabalha sempre no contexto da importância da prevenção, da importância e das políticas públicas relacionadas com a prevenção de mortes e lesões associadas aos ciclistas. E hoje eu aprendi uma coisa muito interessante aqui, que tem nessa plenária uma porção de pessoas que são o outro lado da história. São os motoristas de caminhão, motoristas de trabalho profissional, que vê o acidente entrando sob a sua ótica, né? O seu excesso de trabalho que fomenta o acidente, obrigatoriamente não é obrigatório, que, né, uma questão muitas vezes de fórum pessoal, que ele vá se exacerbar no seu esforço físico para fazer o seu trabalho. Mas muitas vezes um pouco de livre-arbítrio, usar ou não o rebite para poder fazer mais tempo de trabalho. Então é uma coisa importante ser relatada. Mas eu queria aproveitar também esse momento para chamar a atenção do primeiro ponto de sugestão daqui da apresentação do nosso amigo Otaliba Liban, nós já vimos em outras oportunidades por aí. Em especial, o fato de lembrar de que acidentes de trânsito associados, no contexto mais amplo, há uma coisa muito, talvez, simples de perceber, que é a falta de políticas públicas reais e efetivas de mobilidade sustentável. Porque cada vez que você pensa no contexto trânsito apenas como elemento de consequência, mais veículos na via, mais produção de elementos de tarefa de trabalho, em que eu tenho que deslocar o cidadão de onde ele mora, para onde ele vai executar o trabalho dele, então é mais gente necessitando de transporte e mais gente se deslocando. Quanto mais eu tenho frota aumentada e política pública de fomento à isenção de impostos para aumentar cada vez mais a frota, vocês concordam que aí é uma forma de você fomentar como política pública o acidente? Isso? Então, é um aspecto interessante. Nós precisamos trabalhar as políticas voltadas especificamente, em especial, né, agora, ao contexto da mobilidade urbana, considerando o recorde de acidentes urbanos dentro do nosso contexto aqui, da nossa mesa, do nosso encontro. Então, em especial, vale o comentário. Quanto se investe hoje em fomento à política pública de transporte? Né? Nós estamos vendo no Distrito Federal, e o recorte que eu trouxe foi exatamente para mostrar sobre isso. Fiz um recorte, inclusive, do seu estado, senador, das políticas de trânsito e acidente de trânsito do estado do Rio Grande do Sul. Mas voltando ao comentário, quanto se gasta hoje, efetivamente, em implementação de elementos de transporte público que você realmente faça com que você possa tirar os veículos em grande quantidade das vias? Então, esse é um contexto. Quanto mais se fomenta o veículo individual, quanto mais fomenta o motorista único no carro, que é outra coisa curiosa do Brasil e de Brasília, então mais você fomenta o acidente. Então, os números de acidentes que nós temos para nossa cidade, olha, nós somos o Distrito Federal tem um contexto curioso em termos de cidade e estado. Nós somos ao mesmo tempo município e unidade federativa, né? Então, nós temos dados aqui que são absolutamente impressionantes para um tamanho pequeno de território, uma população relativamente pequena e a quantidade enorme de veículos e de transporte motorizado individual. Então, isso é realmente uma coisa interessante. Vale lembrar que quando se pega o recorte de acidentes aqui, são 612 mortos no trânsito do Distrito Federal em 2010. É muita gente, né? É muita gente em um ano, sabe? Eu vindo para cá, para este local, hoje de manhã, eu fui ao meu trabalho, de lá me desloquei para cá. Como trabalho com quem mexe com essas coisas de mobilidade sustentável, é trabalho voluntariado, a gente tem que sair das nossas atividades normais para vir para essas mesas, porque elas são importantes que nós estejamos aqui, todos vocês aí e nós aqui, tá certo? E vindo para cá, eu encontrei uma senhora acidentada aqui embaixo da rodoviária. Tinha acabado de ser atropelada na faixa. Estava chegando o carro da polícia e o trânsito estava sendo desviado para entrar para o Eixão, porque ia fechar ali. Então, é uma cidade curiosa, o plano piloto, o Distrito Federal, no geral, em função dos seus dados estatísticos. Então, alguns dados, infelizmente, não está sendo possível eu mostrar aqui na tela, mas eu tenho eles aqui rapidinho e eu relato, né, para todo mundo. Por uma frota de 1 milhão e 300 mil veículos que nós temos aqui, eu vou fazer um. Mostrei aqui rapidinho, senador. Esse dado é lá do seu estado, ó. Tá? Esse é o Rio Grande do Sul. Eu me tive desde que foi feito o convite na sexta-feira agora, né, para confirmar, eu fui a procurar os dados, como que são apresentados isso nos DETRANs. E aí estava aqui agora há pouco o doutor Alfredo Pérez, grande parceiro da gente, né, ex-diretor-geral do DENATRAN, não sei se ainda está por aqui, mas muito parceiro da gente em relação a essas lutas por aqui. Mas nesses dados curiosos aqui, ó, do Rio Grande do Sul, né? Então, esse recorte aqui são todos do DETRAN, eu peguei sempre os dados de 2009, porque eu só consegui dados consolidados há 2 anos atrás, inclusive no DETRAN do DF. Então, olha que interessante, a quantidade de pessoas mortas aqui nesse contexto aqui do gráfico de colunas, e eu peguei apenas as faixas etárias de 18 até 44 anos. Então, nesse contexto aqui, em um ano, de 2009, no estado do Rio Grande do Sul, o estado do nosso senador aqui, que tanto agora nos afeta com a história do trânsito, são 933 mortos entre 18 e 49 anos. Em um ano, senador. Em um ano. Tá? Nós estamos considerando que Brasília é pequenininha, né? O Distrito Federal é pequeno, e estamos lidando com um estado enorme, que é uma história cultural de uso da via muito maior do que a nossa. Então, primeira coisa importante, olha como que é isso em relação ao contexto da faixa etária. Uma outra coisa importante, agora eu peguei só Porto Alegre, senador. Porto Alegre aqui, ó, nós temos aí, está tudo em vermelho, eu coloquei de vermelho para ficar mais fácil, em 2009 foram 5.504 vítimas de trânsito. Um resumo aí do site, de pouco mais de 2 mil acidentes. É, em 18, 44 anos, né, dessas vítimas que estão aí, são só nesse contexto de 2009, estabelece ali aquele total de 933 mortos, mais o restante do estado. Então, uma curiosidade, esse é o dado do Rio Grande do Sul, eu também trouxe só por curiosidade aqui o estado, para não falar que estava brigando com o senador, mas eu trouxe o estado do Pará, que é de onde eu sou. Natural de Belém, formado pela Federal do Pará, Museu Prince Emílio Guilde, Instituto Nacional de Pista da Amazônia, lá de Manaus. Eu sou da área de meio ambiente e não sou da área de trânsito. Eu sou apenas uma pessoa apaixonada pelo tema, por gostar de bicicleta. É, no estado do Pará, que interessante, tem uma frota muito maior do que o Distrito Federal. Tá? E ainda assim, você tem em 2009, ó, o mesmo dado em que você tem aqui, ó, 527 mortos. Em um ano, no estado do Pará inteiro, morreu 527 pessoas. No Distrito Federal, em 2010, foram 612. Tem uma coisa errada, não tem, senador? É que a nossa cidade, o nosso Distrito Federal, foi construído para a política de mobilidade por carro. Então, isso está um pouco registrado nas estatísticas. Eu peguei 26 DETRANs e peguei esses 4 especiais por exatamente tratar esse tema. Então, é curioso, mais um pouco que agora o nosso Distrito Federal, tá? Esses dados aqui são bem interessantes. Aqui é o dado de pessoas que estão fazendo habilitação, 514 pessoas se habilitaram em 2009 no Distrito Federal. Esse é o dado total de um ano, considera todas as cidades, as RAs, né? E o interessante é que 514 pessoas, claro que não são exatamente as mesmas, mas observa o que acontece com os dados de mortos em 2009. É para entre 18 e 49 anos, entre 18 e 49 anos, tá? Então, 286 pessoas nessa faixa etária dos 18 e 49 anos morreram no Distrito Federal em 2009. Curiosamente, 514 se habilitaram e 286 morreram, senador. Então, é uma expectativa curiosa, e mexer com números é uma coisa gelada, que mostra que, mais ou menos, metade das pessoas que se habilitam em um ano DF vão morrer nesse trânsito DF. Isso é impressionante. Esses dados são 2009 e eles nos chocam, porque nós estamos falando da capital do país, que supostamente precisa ter política pública voltada à mobilidade sustentável, à segurança no trânsito, à cidadania, educação, saúde, qualidade de vida, porque é a capital da República. E nós não vemos isso nesse contexto desses dados tão gelados, né? E nos choca realmente. Só fazendo um resumo bem claro do que nos afeta mais, nos anos de 95 até 2010, foram 767 ciclistas mortos no trânsito, entre atropelamentos, abalamentos, né, e colisões de diversos tipos. Então, o número em 15 anos de ciclistas mortos, o número de acidentados mortos no trânsito do DF em um ano, que é o caso específico daqui do meu recorde de 2009, né, eu já tenho os dados de 2010, não são oficiais, por isso que eu não apresentei, eles são muito chocantes. Então, o que nos chama a atenção é especial... 612. pessoas mortas no Distrito Federal. Dados do DETRAN, de uma planilha de uma senhora que mexe com o trânsito lá no DETRAN, e aí pediu 2 meses para consolidar, e aí vai a público agora no mês de maio, dado 2010. Então, por isso eu não registrei aqui. Mas o curioso disso é o contexto do que vai mais adiante, né? Isso aqui é um pouco do que nós temos de registro da faixa de pedestre. Estava aqui o senador Cristóvão Buarque, um dos ícones da história da faixa aqui na nossa cidade, muito importante que ele esteja, muito importante foi para nós a história da faixa. Esse texto aqui resulta um pouco, né, de um resumo das 70 pessoas mortas na história da faixa desde 97, né? E, curiosamente, agora em 2009, que é esse dito dado, né, que nós estamos, os recordes que nós estamos mostrando aqui, aconteceu um número de aumento de acidentes fatais na faixa. Então, talvez, por conta de que caiu um pouco no descaso a política daquela época, né, de favorecimento ao uso da faixa. As pessoas que estão nessa sala, que são de fora de Brasília, talvez não saibam disso. Mas Brasília foi um ícone relativo a demonstrar a presença da cultura e a importância do motorista parar na faixa de pedestre quando para, vai passar uma criancinha com a sua mochilinha de escola, ou um ciclista ou um pedestre. Então, foi muito importante isso. Naquela época, a política andou, as pessoas criaram um orgulho danado de ser da capital da República, que lá se respeitava a faixa, mas hoje, um pouco por nosso característica política de desprezo, como a comunidade de Brasília despreza a sua comunidade política, despreza o poder executivo e também o seu legislativo, então despreza o que eles falam, o que eles pregam, o que eles querem. Então, reflete diretamente no contexto das ruas. Então, os dados de 12 vitimados mortos, né, nas faixas no DF, eles são, de um ano só, eles são muito graves. Considerando 612 mortos, 12 foram nas faixas de pedestre. Então, essas curiosidades, elas chamam a atenção em função do que podemos fazer. E aí vamos de novo ao primeiro item de soluções da apresentação do Dr. Taliba Libânio. Transição para uma mobilidade urbana sustentável, transição para a implementação de políticas severas de fiscalização, transição para um modelo de formação e capacitação do novo habilitado que respeite os demais componentes do trânsito e que não veja como sendo, ah, ganhei minha carteira de motorista, ganhei meu posto de arma, não é assim que se brinca no Brasil inteiro? Né? Então, são curiosidades que a gente precisa realmente refletir e na Carta Legislativa aqui, com certeza, é de maior importância para nós, que é o Senado da República. Fatalmente, senador, nós nos colocamos como ONG Roda Paz, como Cidade Civil, e aí está aqui nessa reunião outros representantes dos grupos ciclistas organizados de Brasil. Colocamos à disposição para sentar na mesa e discutir propostas, porque muitas vezes nos sentamos nessas reuniões, olha, vou fazer 50 anos, e a gente se cansa das reuniões, se cansa dos seminários, se cansa das plenárias, se cansa das audiências, e não vê muitas vezes as coisas andarem. Eu, como sou um cara que acredita mesmo, sabe, senador? Eu sou um otimista de carteirinha, acredito sim que nós vamos sentar e vamos bolar algumas coisas dentro daquelas prerrogativas que o doutor Taliba que apresentou, que pode se modificar um pouco, em especial o DF, e que possa servir de replicação para grande parte das grandes capitais do Brasil, e refletindo uma coisa interessante. Quando a gente não está trabalhando com voluntário dessa entidade, a gente trabalha com política pública de conservação de florestas na Amazônia brasileira. E Rondonópolis, Uruará, conhece esses nomes? Rondon do Pará, Altamira, são cidades caracteristicamente de impressionante explosão do mercado e do uso da motocicleta, senador. Você tem impressionante a quantidade de pessoas hoje que usam motocicleta, e digo mais, essa motocicleta não tem documento, o motociclista não é habilitado e ninguém usa equipamento de segurança. Esse é o meu dia a dia, de quinta a domingo, cada 15 dias visitando esses lugares para implementar a política de redução de desmatamento nesse lugar. Esse é o meu outro lado de trabalho, fora gostar tanto do tema mobilidade e uso da bicicleta. Então, a gente percebe nesses lugares que, com certeza, para mim é facinho perceber a curva de crescimento, doutor Taliba, porque você percebe que as pessoas começam a não ter mobilidade porque falta política pública de transporte, então ele cria a sua própria solução pessoal, que é a motocicleta de R$ 2.700, paga em 60 vezes, que dá equivalente aí a 115, 125, já considerando os juros, de parcelas mês. Então ele vai trabalhar, ele coloca a família inteira numa moto 125 e anda em Uruará em direção a Brasil Novo. Você conhece essas cidades do mapa? Estou falando de Transamazônica, BR-230. O cara vai de Uruará, na BR, em determinado ponto, até Brasil Novo, numa CG-125, com ele, a esposa e os dois filhinhos. Esse é o meu trabalho, de mostrar essas coisas lá, quando a gente vai falar registro de mobilidade nesses pontos. A gente fotografa e guarda. O máximo pode falar para ele é, cuidado, né? Porque ele não foi educado, não é capacitado, não tem o entendimento da sua autossegurança e do seu envolvimento com os riscos de trânsito. Isso para a cidade do interior do Pará, e do Amazonas ser o meu foco mais imediato. Mais recentemente, a gente tem trabalhado, é uma coisa de trabalho próprio, de consultoria, no contexto de 4 capitais do Brasil que vão ser sede da Copa do Mundo 2014. Cuiabá, Natal, Brasília e Manaus. Minhas 4 cidades de foco com alguém que está trabalhando mobilidade sustentável e sustentabilidade dentro do comitê da Copa 2014. E a gente percebe que existe um despreparo do componente de construção das políticas que vão aceitar e vão executar essa Copa 2014 no contexto de mobilidade. O pessoal está preocupando apenas com o estádio. Não se preocupa, por enquanto, com a história de ponto de geração de tráfego. Quem é da área de trânsito e transporte sabe exatamente o que estamos falando. O quanto que vai demandar de pessoas, mobilidade, transporte, deslocamentos para o ponto específico que se torna, então, o estádio do campo de futebol, no caso de Brasília, o Estádio Nacional de Brasília. Houve uma audiência pública na terça-feira passada a respeito disso, e grande parte dos projetos que foram mostrados pela Secretaria de Transporte do DF para a Copa são todos de ampliação de via, viadutos, pistas novas, ampliação para favorecer, de novo, mais o automóvel. Então vai acabar, passa a Copa e você novamente tem daqui a mais 10, 12 anos todo o estrangulamento viário que nós já temos hoje, para quem mora em Brasília, quem conhece um pouco a nossa cidade, que dificulta tanto o nosso deslocamento, tenta chegar aqui nessa sala, como foi agora para nós, quando deslocamos para cá. Então são coisas curiosas que a gente chama atenção para o contexto de que é possível pensar a mobilidade no contexto mais amplo, pensar a mobilidade como solução de acidente de trânsito, e não só acidente de trânsito, como já consequência de políticas, de má políticas, por exemplo, de fiscalização, monitoramento, habilitação e produção de veículos. Então, esse é um contexto curioso. Esse dado ele fecha um pouquinho tudo o que a gente gostaria de citar. São os dados resumo de acidente de trânsito também no Distrito Federal, agora associado à diferença entre as vias urbanas, as vias chamadas rodovias dos DF, as DFs todas por aí, e as rodovias federais que cortam o Distrito Federal. Então, os dados são todos curiosíssimos. Eu somei, né, aqueles 286 mortos que eu citei em um ano, 2009, estão aqui embaixo, no amarelinho. Esses 286 são espalhados por esses 3 componentes, né, mais ou menos envolvidos com as zonas urbanas. No caso do Distrito Federal, a quantidade de acidentes associados a vias urbanas é muito mais ampla. Considerando as zonas urbanas de Brasília, nossas vias intermediárias aqui, e um pouco das DFs que estão no contexto da classificação nova de vias do DF aqui. E chamando a atenção mais uma vez para esse gráfico aqui, ó. Esses dados, esses 3 colunas aqui, ó, do gráfico de colunas, são exatamente a quantidade de mortos na faixa etária, de novo, de 18 a 49 anos, tá certo? Então, eu queria comunicar uma coisa importante para essa comunidade que nos ouve, em especial para o especialista aqui, doutor Taliba, e o senador Paulo Paim, que tanto nos acolheu. Senador, nós estamos dizimando a maior força de trabalho do Brasil. Aos 18, 44 anos, 18, 49 anos, nós temos a nossa maior força de capacidade de produtividade. Esses dados são dados IPEA 2010, do CIPS, tá? Tá valendo, esses dados são publicados no site, está lá bonitinho. E, bom, como é que se detalha isso? Um indivíduo que tem 18 anos, ele está terminando o ensino médio. Qual que é o maior sonho dele mesmo? Para um público, para um país que tem o carro como foco de ascensão social, tá certo? Qual é o maior sonho dessa pessoa? Tirar sua carteira de motorista, não é assim? Né? Até para ajudar na família a transportar pessoas, etc. Mas, de qualquer maneira, é um sonho da criança de 18 anos tirar sua carteira de motorista. Mas como é esse motorista aos 18 anos? Como ele é capacitado? Como ele é orientado? Como ele é educado para a convivência pacífica, segura, entre os demais componentes do trânsito, motociclista, ciclista, pedestres, outros motoristas, ônibus, caminhões? É que aí nós temos um grande problema nessa formação. Trabalhando com o Detran DF, nós já fornecemos uma porção de dados, uma porção de informações e capacitações para melhorar um pouco a formação motorista nossa aqui, especialmente incluindo a figura do pedestre, da faixa do ciclista no trânsito. Então, foi uma contribuição particular da entidade Roda da Paz, e aí a gente agradece, porque hoje quem faz os cursos de capacitação vê esses dados, essas estatísticas e esses questionamentos lá na formação. Mas o mais interessante, ainda voltando, a pessoa formou, 18 anos no ensino médio, vai para a faculdade. Quando ele termina a faculdade dele aos 23 anos, cursos nossos superiores, em média, duram, eu também sou professor de ensino médio superior, por isso eu estou lidando e relatando essa experiência, ele termina os cursos superiores dele com 23 anos, em média. Cursos superiores no Brasil, os cursos de duração têm 2 anos, faculdades particulares o realizam, os cursos superiores de duração média têm 4 anos, cursos de ampla duração têm 5 e 6 anos, que é o caso do direito, da medicina, por exemplo. Então, ele termina isso aí de 18 mais 5 anos, vai lá, 23, 24 anos. Aos 24, 23 para 24 anos, esse camarada começa a procurar um estágio. estágio para trabalhar e se posicionar no mercado de trabalho. Então, ele está absolutamente agora começando a sua fase produtiva, em que grande parte do investimento público foi feito. Se por acaso estudou na escola pública, desde o ensino pequenininho, né? Creche e escola pública em alguns estados do Brasil existem, elas existem, até levá-lo ao ensino médio, depois até a faculdade, eu sou fruto disso, eu só estudei escola pública a vida inteira, então consigo contar e até contabilizar. O Fundo Nacional de Educação e o Ministério da Educação dão um dado de R$ 116 mil, em média, para formar esse cidadão. Esse cidadão de creche, maternal 2, até o ensino médio, depois uma graduação na Universidade de Brasília com um ensino gratuito. 116 mil em média, variando, claro, muito com o nível da escola, investimento público que é feito na universidade de cada estado da federação.